Governador diz que volta às aulas depende de indicadores de saúde e de concordância de prefeitos e especialistas. Hospitais de pequeno porte de 25 municípios gaúchos serão utilizados para desafogar leitos destinados à Covid-19. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decide que planos são obrigados a cobrir teste rápido de coronavírus.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas e 40 minutos. Céu nublado em Porto Alegre, agora faz 14 graus. O governador Eduardo Leite afirmou hoje que o estado só levará adiante a proposta para volta às aulas presenciais a partir de 31 de agosto, se houver indicadores favoráveis, anuência de prefeitos e concordância de especialistas. Leite não detalhou qual será o parâmetro considerado seguro para a retomada das aulas presenciais, que iniciaria pelas escolas de educação infantil, se houver consenso.
Se os pais quiserem enviar os seus filhos, se os prefeitos quiserem abrir as suas escolas, se uma série de condicionantes aqui que ninguém vai ser obrigado a colocar os seus filhos nas escolas de educação infantil. Mas acho que é importante a gente dar a oportunidade para quem não tem onde deixar o seu filho em condições, não pode ficar com ele em casa, não pode levar ao trabalho.
Leite apontou duas razões para que o retorno comece pela educação infantil. A primeira é a possibilidade de fechamento em massa de escolas infantis, o que pode sobrecarregar a rede pública no futuro. O segundo motivo é que muitos pais não têm onde deixar seus filhos e acabam contratando serviços informais. E uma pesquisa online desenvolvida pelo CEPER Sindicato e consolidada pelo DIEESE apontou que 86% dos entrevistados não acreditam que é possível retomar as aulas sem vacina para a Covid-19. 84% dos pais afirmam que não mandariam os filhos à escola antes da disponibilização de uma imunização. 77% dos que responderam à consulta apontam que a educação infantil deve ser a última modalidade a retomar as atividades presenciais. Realizada entre 27 de julho e 12 de agosto, a pesquisa recebeu respostas de pais, alunos, professores, funcionários das escolas e equipes diretivas de 730 instituições estaduais de 253 municípios.
DTClean. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Trânsito.
Tem trânsito mais intenso agora na terceira perimetral, na Avenida Teresópolis, próximo à Praça Guia Lopes. A informação é de um acidente envolvendo 3 veículos no sentido do centro em direção ao bairro. Não há informação de feridos. Motoristas também enfrentam tráfego mais lento agora em pontos da Avenida Oscar Pereira, próximo à Costa Gama, e também na Avenida Ipiranga e na Bento Gonçalves, perto da Antônio de Carvalho. Além disso, tem tráfego mais intenso em pontos da Protásio Alves, da Avenida Assis Brasil e da Baltazar de Oliveira Garcia, BR-116, com trânsito lento em Canoas e no Vale dos Sinos. Atenção para um acidente na Rua Marques de Souza, no bairro Hamburgo Novo, em Novo Hamburgo. A informação é de tráfego lento na região. Alerta ainda para pontos de neblina nas rodovias. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 12 em Caxias do Sul, 14 em Santa Maria e 13 graus em Pelotas e Rio Grande. A sexta-feira será mais um dia de instabilidade no estado. A temperatura mínima de 7 graus é esperada na campanha. A máxima pode chegar aos 25 graus no norte gaúcho. Na capital, os termômetros oscilam entre 12 e 21 graus. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, afirmou que a China ainda está analisando a possível contaminação por coronavírus em cortes de frango importado do Brasil. Em entrevista ao Gaúcha Mais, Turra disse que até o momento não houve nenhuma suspensão do embarque de produtos brasileiros. O vírus estava presente em amostras coletadas na terça-feira de asas de frango congelada, segundo a prefeitura de Shenzhen, que fica perto de Hong Kong. A Associação Brasileira de Proteína Animal destaca que o vírus estaria na embalagem do produto. O Ministério da Agricultura informou que está em contato com autoridades sanitárias chinesas para esclarecer o caso. O pedido de anulação do julgamento do assassinato do menino Bernardo Boldrini foi marcado para as 2 horas da tarde da próxima quinta-feira, 20 de agosto, pelo Tribunal de Justiça. O O recurso foi solicitado ainda no ano passado pela defesa de Leandro Boldrini, condenado a 33 anos e 8 meses de prisão por ser mandante da morte do filho em Três Passos. Os advogados contestam questões formais do julgamento e também o que entendem como falta de prova. Caso o recurso seja aceito, a sentença que condenou o médico no julgamento mais longo da história do estado deixaria de existir. Ainda nesta edição, técnica de enfermagem do Hospital Centenário de São Leopoldo morre em decorrência do coronavírus. Piratini quita amanhã folha de julho do funcionalismo.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Os hospitais de pequeno porte do Rio Grande do Sul que atendem pelo SUS passarão a receber pacientes que necessitam de cuidados prolongados e que estão ocupando leitos em hospitais de referência para a Covid-19. Instituições de 25 municípios já foram selecionadas para fazer o atendimento. O objetivo é possibilitar a ampliação de vagas em hospitais de referência para pacientes com o coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, serão encaminhados para estes hospitais pacientes que sofram de outras enfermidades ou que já estão curados da Covid-19, mas ainda precisam de auxílio médico. O Ministério da Saúde vai repassar cerca de 16 milhões de reais para que as instituições selecionadas façam os ajustes para realizar o atendimento. Foi sepultada nesta tarde a primeira profissional de saúde do Hospital Centenário de São Leopoldo vítima da Covid-19. Segundo a Prefeitura, a técnica de enfermagem Doroti Trindade, de 66 anos, estava internada desde o dia 30 de julho. Ela era funcionária do hospital há 9 anos. Em uma nota, a Prefeitura lamentou a morte da funcionária. O Conselho Regional de Enfermagem também manifestou pesar e informou que se trata da quinta profissional de saúde a perder a vida devido ao coronavírus no estado. O Rio Grande do Sul registrou 44 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos óbitos ocorreram desde 28 de julho. Com isso, morreram até agora 2.584 pessoas no estado. O total de pacientes confirmados com a doença subiu para 92.560. O percentual de recuperados é de 88%.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
Agora em Porto Alegre, 14 graus, 6 horas 47 minutos. O governo do estado anunciou que vai quitar a folha de julho do Poder Executivo nesta sexta-feira. O previsto anteriormente era encerrar os pagamentos apenas no dia 31, incluindo servidores que ainda estão com salários em aberto, que correspondem a 7% dos vínculos. A mudança no calendário se deve à arrecadação do ICMS até o dia 12 ter acumulado 180 milhões de reais brutos, que foi superior à estimativa inicial para o mês. Os boletins da Receita Estadual vêm indicando retomada gradual de movimentações no comércio, varejo e atacado, com 2 semanas seguidas de melhoria nos 3 segmentos. O governo também destaca o crescimento na arrecadação de outros impostos estaduais e o auxílio federal que o estado começou a receber em junho, como motivos que permitiram alterar prazos de pagamento. No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,36. A Bolsa de Valores de São Paulo teve queda de 1,6%. O resultado se dá pela preocupação dos investidores com a condução do ajuste fiscal no Brasil por conta da saída de 2 secretários do Ministério da Economia e com o impasse entre republicanos e democratas para aprovar um pacote de estímulos contra os efeitos econômicos do coronavírus nos Estados Unidos. Em instantes, Secretaria confirma para a próxima semana início da fase que vai ampliar testes de coronavírus de 1.000 para 7.000 por dia no Rio Grande do Sul.
Deteclin. Economia no consumo de combustível só tem lá.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu nesta quinta-feira que os planos de saúde são obrigados a cobrir os testes sorológicos para o coronavírus. O chamado teste rápido detecta a presença de anticorpos no sangue do paciente, produzidos pelo organismo após a exposição ao vírus. No mês passado, a ANS conseguiu derrubar na justiça uma decisão liminar que obrigava os planos a oferecerem os exames. Segundo a agência, a avaliação técnica sobre a cobertura dos testes estava em andamento e foi concluída com a decisão de hoje. Desde março, os planos são obrigados a cobrir o exame RT-PCR, que é feito com a coleta de amostras da garganta e do nariz. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou para a semana que vem o início da próxima etapa do programa Testar RS, que amplia a aplicação de exames para detectar coronavírus na população gaúcha. Essa segunda etapa prevê que todos os municípios do estado tenham pontos de coleta para a testagem da Covid-19. Atualmente, 1.000 testes são realizados por dia no estado. Com a segunda etapa em operação, esse número subirá para 7.000 testes por dia. A previsão é de que o aumento no número diário de testes ocorra ainda em agosto.
Gasolina DT Clean. Gasolina que proporciona economia no consumo de combustível. Só tem lá. Saiba mais em portal.ipiranga.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.